E o assunto aqui, com muita honra, mais uma vez, é o nosso Saúde e Bem-Estar, ao vivo, aqui nos 107.7, e também a você que nos acompanha agora em nossos canais digitais, com a produção da Taliane Radaelli, para que possamos chegar sempre mais pertinho de você, com muitas informações, mas informações com seriedade e com muita responsabilidade. Saúde e Bem-Estar, que segue apresentando por aqui a série Intoxicação Digital. Olha, gente, pesquisas realizadas recentemente em Londres, capital da Inglaterra, descobriu que nas viagens de férias, muitos casais acabaram se separando. Motivo? Uso sem limites das redes sociais. 60% denunciaram que há parceiros que gastam mais tempo nas redes sociais, nas relações virtuais, do que com aqueles que estão ao seu lado no seu dia a dia. Estudos também revelam que muitas pessoas mergulham nas redes sociais em busca de felicidade, autoestima, realização pessoal e, acima de tudo, tentar preencher o seu vazio interior. Por isso, nessa manhã da nossa conversa com o casal Moacir e Boni, Sônia e Boni, que representam a Escola de Pais Marau, sobre a relação dos casais nessa era digital, que cada dia que passa, a cada hora que passa, né, gente? Com certeza é um desafio enorme. E para os futuros casais também. Moacir, chega mais pertinho do microfone aqui. Começo com a dama, né?
Pode ser.
Sônia, que bom tê-la com a gente. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Zé. Que bom estar aqui novamente.
Moacir, parabéns aí, vivendo, além da Escola de Pais, é claro, vivendo a nossa Semana Farroupilha, com o tema de sendo Caminhos da Anitta.
Sem dúvida, né, Marcula, a gente é gaúcho, pertence a esse estado maravilhoso que é o nosso Rio Grande do Sul, e conhecendo um pouco da história do Rio Grande do Sul, sabemos que em função desta batalha que aconteceu, dessa guerra da Farroupilha, teve muitas mudanças positivas para o nosso país, porque apesar de gaúcho, somos brasileiros, e isso nos honra muito em poder fazer parte da história do nosso país. Então, me sinto honrado por ser gaúcho e por isso representando com as minhas
pilchas,
com as minhas vestes de gaúcho, né? Então, um bom dia, né? Porque é um bom dia para você, Marculã, para a Aliane também, para todos os ouvintes. E vamos festejar a Semana Farroupilha.
É verdade. Que tenhamos não revoluções pela frente, mas cada um lutando pelos seus direitos. Isso que é importante, né? Sônia, e esta pesquisa que vem lá da Europa nos alerta, né, para isso? Um pouco mais ainda?
É, realmente, Maculã, assim, é bem preocupante isso, né? Eu penso que o digital veio para ficar. Né? Não adianta a gente ficar saudosista e querendo dizer que não, que isso só prejudica. A gente sabe que ajuda muito.
É uma, né, ferramenta importante.
Muito importante, quando a gente souber usá-la. Né? Tudo é bom, desde que tenha limite. O problema que eu vejo hoje é a falta de limite em tudo isso. Né? É a falta de limite no sentido de eu saber que eu estou aqui, que o meu esposo está ali, que o meu amigo está aqui, e que eu não preciso ficar o tempo inteiro conversando com pessoas lá do outro lado do mundo, sabendo coisas e notícias do outro lado do mundo, e muitas vezes não conhecendo o ser que está do meu lado, né? Não dividindo com ele o que eu penso, não dividindo com ele as minhas angústias, as minhas coisas boas, né? E com os meus filhos, principalmente. Eu acho que isso é bem perigoso. Muito perigoso.
Moacir, muitos casais colocam o seguinte: puxa vida, não consigo dar ou pôr limite aos meus filhos quando falamos em era digital. Só que daí você culpa os filhos e o próprio casal não se dá limite para isso, né? Pesquisa mostra que isso...
É verdade, Marcula. Eu não... Felizmente, meus filhos, quando entrou a era digital mesmo, já estavam crescidos, mas eu convivi um pouco disso com a minha neta e ainda convivo até hoje. Né? Eu lembro que quando surgiu A tecnologia digital nos celulares, principalmente, houve um auê em relação às crianças. Né? Entrou a era dos pokémons. Eu lembro que uma vez, vindo de Erechim com a minha neta, que eu busco ela, buscava ela todos os finais de semana, eu tive que parar dentro de Passo Fundo em alguns locais para ela pescar um pokémon, para ela pegar um pokémon. Pokémon dentro da cidade de Passo Fundo. Isso até me causou um certo choque, né? Meu Deus, aonde que nós vamos parar com isso? Mas foi uma passagem, passou, hoje já não se ouve quase falar, né, dessas situações. Só que o que, que aconteceu? Eu acho que a mídia atingiu não só as crianças, a partir daí atingiu a família toda. E isso é a dificuldade que nós estamos enfrentando para conviver com isso e para administrar isso, porque quando se trata de uma coisa que é normal, como a Sônia falou, aí é fácil. Agora, quando se torna uma coisa doentia, aí precisamos ter pessoas com mais conhecimento para tentar nos ajudar, né?
Imaculã, tu falava do limite, né?
Sim.
Primeiro, nós temos que ser exemplo. Nós só podemos dar limite para o outro se nós tivermos limites nas nossas coisas. Os nossos filhos nos olham, os nossos filhos nos copiam, os nossos filhos nos imitam, né? E que bom que a gente é modelo. E nem sempre a gente é modelo positivo. Às vezes a gente é um modelo negativo e a gente não é perfeito. Mas em relação a isso, eu converso muito com as crianças sobre isso. E eu fiz uma pergunta a eles.
Você é professora, né?
Sim, também. E eu fiz uma pergunta a eles se o celular ou os jogos eletrônicos prejudicavam o relacionamento deles com os pais. E muitos deles se queixaram. O meu pai só fica jogando no celular, ele não ouve eu ler. O meu pai joga no celular enquanto dirige. O meu pai, a minha mãe, e eles falaram muito disso, assim, eles não têm tempo. Eles não brincam, eles dizem que eu tenho que me virar. Eu ouvi isso de criança pequena, né? Então, assim, ó, eu penso que nós pais, a gente é pai e a gente é mãe, a gente não é amiguinho, não é amiguinha. Mas primeiro a gente tem que nos olhar, nós temos que olhar como é que nós estamos frente a essa tecnologia. Será que nós estamos largando o celular para olhar no olho do nosso filho? É, eu acho que é bem importante a gente pensar sobre isso.
E quando você fez essa pergunta, você ficou surpreso com as respostas ou já imaginava algumas respostas desta forma?
Não, eu imaginava. Eu imaginava porque a gente vê... É muito triste, sabe, Maculã, assim, ó. A gente vê uma mãe amamentando... E no Whats, mandando um recadinho no Whats. A gente sabe que o momento da amamentação é crucial para a elaboração de muitas coisas, para a construção de uma personalidade sadia. E que o olho no olho, no momento da amamentação, é fundamental.
Nossa, mãe.
Né? Então, assim, enquanto eu estou no Whats, eu estou dando mamar. Enquanto o meu filho está no meu colo e ele está reclamando, ele quer brincar, ele quer correr, porque criança é movimento... Eu ligo a galinha pintadinha e dou para ele enquanto eu fico aqui no Whats e ele fica aqui na galinha pintadinha. Eu vi isso muitas vezes e isso para mim é preocupante. Eu acho que as mídias vieram e é muito bom. Nós tivemos agora a aula à distância que foi fantástico.
Sim.
Que bom que tem as mídias, porque isso me preocupava muito. Se não tivesse, como é que seria nessa pandemia?
É uma ferramenta fantástica.
Excelente, né? Desde que saiba, que a gente saiba usar. A gente não pode esquecer que nós temos que ter interação social. Né? O ser humano precisa interagir. O ser humano fica doente, ele adoece de solidão, de angústia, né? Porque ele não tem mais esse contato olho no olho. E o que será dessa geração?
Das respostas que você obteve dos alunos, sim, aí, das crianças, o que mais me chocou aí e me preocupa é a questão do pai que, enquanto dirige, sim, fica brincando...
Jogando no celular.
Jogando no celular. Pelo amor de Deus, né?
É, infelizmente é isso. E eles estão crescendo e nos olhando. E eles nos olhando, é isso que eles têm de modelo. Qual é o modelo que eles têm? É um modelo de alguém que sabe olhar no olho, que sabe conversar, que sabe dividir suas coisas. que sabe ouvir. E outra coisa que eu acho perigoso, Zé, que na internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa perigosa e que os pais muitas vezes não se dão conta com quem que esse filho está interagindo. Ontem eu estava vendo uma live de uma... agora esqueci o termo. Mas ela tem muitos seguidores, né? E é uma influenciadora digital. E ela colocava, uma menina de 16 anos, numa live da Escola de Pais, ela colocava o seguinte, que os pais, ela com 16 anos, os pais deveriam olhar quem é que o seu filho está seguindo. Porque muitas vezes ele está seguindo pessoas que têm uma influência extremamente negativa na vida deles. Então, eu acho que nós, como pais, a gente tem uma obrigação de saber o que, que meu filho está vendo, que jogo meu filho está jogando, né? E a gente sabe que muitas coisas podem acontecer lá na internet.
Aliás, né? Vários casos no Brasil de jovens, adolescentes, que seguiram alguns seguidores.
Isso.
E depois foram estupradas.
É, isso aí. Muitos. Né? E aí? E muitas outras coisas, né? Porque eles endeusam aqueles... Às vezes, eles se identificam tanto com o outro que eles saem de si mesmos, né? Eles não olham para si mais, porque eles se identificam com aquela ou com aquele outro ser. E tomara que seja alguém de bem, tomara que seja alguém que seja exemplo bom, mas nem sempre é assim, né? Então, nós, enquanto pais, a gente tem que estar... muito atento, muito atento.
Moacir, hoje a criança tem uma inteligência fantástica, muito forte na questão visual, inteligência visual. Uhum. Ou seja, ela acompanha, grava muito mais naquilo que ela vê em você, como pai, como mãe, e não nas palavras, muitas vezes. Porque as palavras, o vento, às vezes, leva, né? Agora, o exemplo visual que está no pai e na mãe, que grava mais na criança.
Sem dúvida, isso nós na Escola de Pais trabalhamos desde que a gente entrou há quase 40 anos atrás. Aí sempre se trabalhou em função da família, do pai, da mãe, ser exemplo para os filhos, para que eles, para terem um futuro realizado. E eu penso que se não adianta de forma alguma nós dizer para o nosso filho que seja honesto, que faça a coisa certa, se nós, entre linhas, nós fizemos coisa errada e nós tentamos burlar as regras da sociedade. Olha, às vezes com uma coisa muito simples, tu vai num banco, leva o filho junto, aí o amigo lá fica, tá conversando com o outro, você pula na frente dele na hora da fila. Isso, pô, o filho tá vendo. E essas pequenas coisas gravam na memória do seu filho. E isso, no futuro, ele pode seguir o lado positivo do pai, aquele que pregava o positivo. Mas, como você falou, o exemplo é mais forte. E aí tem uma chance muito grande de ele seguir pelo lado errado, né, Marco? Eu acho que está certa essa tua
posição. É que nem o pai no volante, a criança no banco de trás, na sua cadeirinha aí, e vê que o pai passou no sinal vermelho.
Ah, sem dúvida, né?
É um exemplo como é que vai
extremamente...
Não
tem negativo. Policial olhando.
É, não tem, né? Policial olhando.
E isso que é o triste, né? Tu vi isso ainda.
E aí que condutor você vai estar projetando para o futuro.
Exatamente, isso. Vai ser aquele que não vai ter limites, né? Ele vai, podendo levar vantagem, ele vai levar vantagem. E nesse momento pode estar causando um mal muito maior para si mesmo, através de um acidente, ou para o seu próximo, para outra pessoa que está no outro carro e não deve nada, né, para essa situação.
Maculando nem sempre, tá? Então, isso que é bem importante a gente levar em conta. Nem sempre o exemplo negativo do pai teremos um filho que vai repetir tudo o de negativo que o pai fez, né? Então, assim, depende muito da estrutura de personalidade de cada um. Só que a gente não sabe como é que vai ser. Como é que é meu filho? Será que ele vai copiar isso ou não? Será que ele vai ter visão de que isso estava errado ou não? Muitas vezes, sim. A gente vê quantos filhos criados na rua, jogados na rua, que são pessoas que têm, que são honestas, que têm muita coisa positiva. Então, assim, ó, nem sempre, mas na maioria dos casos. Então, por isso que é bem importante que nós sejamos exemplo. E uma outra coisa também, que eu gostaria de falar assim, ó. Criança continua sendo criança e não interessa se nós estamos vivendo nessa vida digital que a gente está vivendo, né? Eles continuam com uma estrutura física que necessita correr, que necessita pular, que necessita brincar, que necessita dividir. Essa criança continua sendo criança, nós não podemos esquecer disso. Como é que serão essas pessoas daqui a um tempo? Elas ficam o tempo todo ali no celular, ficam com problema de coluna, com problema de visão, com problema de audição, porque ficam ouvindo som extremamente alto nos ouvidos aí, que não tem capacidade, né, para isso. As dores, as inflamações, uhum, né, nos dedos. Quanto adulto que já está indo para o médico em função disso, né? Eu, esses dias, fiquei muito tempo no celular e no final da noite não aguentava mais de dor, né? Então, assim, ó, é bem importante que essa criança, ela caia, que ela levante, que ela se suje, que ela se machuque, para que ela possa levantar, para que ela possa, então, criar autonomia e resiliência. E resiliência é saber sair das situações difíceis. E eu acho que a gente está tirando esse direito dos nossos adolescentes, das nossas crianças.
Até tem alguns estudos, Moacir e Sônia, da criança do passado que brincava na chuva, vinha para dentro de casa toda embarrada, em relação à criança de hoje, em questão de imunidade.
Uhum. Com certeza. Como é que vai criar a imunidade se ela não convive com nada?
Um contato com a natureza, com a terra?
Ela não tem contato. Então, assim, não tem imunidade mesmo. No momento que ela chegar ali fora e que alguém tiver gripada, ela vai ficar mal. Ela não tá convivendo. Então, acho que é bem importante, assim, ó, nós, enquanto pais, a gente olhar para isso, olhar para essas coisas e ver que tipo de criança, que tipo de adulto nós queremos que os nossos filhos sejam. É só isso.
É por aí.
Olha para isso. Se eu escolhi ser mãe e pai, eu escolhi. É uma escolha minha. Ser mãe ou ser pai. E no momento que eu escolhi ser mãe e pai, eu tenho obrigação, sim, de educar esses filhos. Porque, na verdade, eu vou dar esses filhos para o mundo. E esse mundo vai ser melhor ou pior com a presença deles lá. Eu não sou responsável só por eles. Eu sou responsável pelo mundo. Então, claro, né, Maculã, não existe pai perfeito, de novo quero colocar isso, não existe mãe perfeita, não existe ninguém perfeito, mas nós temos que ser pais bons o bastante para que a gente possa criar seres humanos equilibrados e que não vão ser sempre felizes, mas que vão ter resiliência para sair das suas infelicidades.
Eu acho que nesse sentido também, isso já não é uma coisa tão de agora, é uma coisa que já vem há algum tempo. Eu lembro que há uns 7, 8, 10 anos atrás, quando nós fomos num congresso da Escola de Pais em São Paulo, que começou a surgir a questão das mídias, a questão da internet, teve um estudo que foi feito pelos estudiosos da Escola de Pais, e quem colocou para nós foi o Ayn Gruspun, que era uma pessoa de extremo conhecimento, uhum, neurologista, e ele colocou que naquela época tinham feito um estudo, uma grande escola de São Paulo, não lembro qual agora, tinha feito um estudo em relação ao conhecimento dos jovens, das crianças que estavam na escola daquela época. E eles entenderam assim, através daquela coisa, que os filhos, que essas crianças, eles estavam preparados, muito preparados através da mídia, que eles podiam navegar por grandes cidades da Itália, dos Estados Unidos, dentro da internet, tranquilamente. Agora, se ele saísse do apartamento dele, dentro da casa,
né? Uhum.
Dentro da casa dele, saísse dentro da casa dele, saísse na rua lá em São Paulo, obviamente, estava falando disso naquela época, ele não saberia voltar para sua casa. É. Então, isso naquela época já era preocupante, então você imagina hoje, depois que essa evolução toda aconteceu, né? Eu acho que é muito importante nós estarmos atentos a essa situação.
Agradeço de coração pela presença, mas temos um convite aí para fazer.
Temos um convite. Eu acho que preocupado com essa situação que nós estamos falando, preocupados com isso, que a Escola de Pais do Brasil, da nossa regional, da Regional Sul, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, esse ano é nós, do Rio Grande do Sul, que estamos promovendo, é a oitava revisão da Região Sul. Ela traz como tema a educação familiar e a influência das mídias digitais. Como manter a essência da educação, apesar do distanciamento social e da imersão da mídia?
É isso que nós Parece que nós combinamos aqui. O assunto é verdade, aqui, né?
É exatamente é isso que nós estamos falando aqui, que nós falamos até agora, né?
Então,
essa revisão vai acontecer a partir do dia 23/9/2001. Ela vai ser aberta. Ela vai ser aberta, ela é exclusivamente online, né, via YouTube. Sim. E vai ser aberta para o grupo da Escola de Pais e para aquelas pessoas que participaram do círculo de debates da Escola de Pais aqui em Marau e em todo o Brasil. Né? Ele não é aberto para todo o público, porque como é uma revisão, é onde a Escola de Pais se organiza para os próximos trabalhos que vai ser feito durante o ano e o próximo ano também. Então, eu quero fazer um convite para todas as pessoas que já pertenceram, que pertencem à Escola de Pais, que já participaram de círculo, que no dia 23 vai ser aberto um link, certamente, para esse pessoal, e que participem, que vai ter palestras muito boas e vai ser, assim, um evento a nível de região. É Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
Região Sul, né?
Região Sul. Uhum. E estará nos jornais aqui da cidade, tá? As pessoas podem entrar para olhar.
Eu vou deixar uma folha para vocês aqui, Maculã, se vocês quiserem.
Já passo aqui para a Taliane, nossa produtora aqui, Taliane, fica à vontade aqui. Tá. Gente, muito obrigado pela presença e que tenhamos realmente famílias maravilhosas, com filhos maravilhosos, que são os futuros parceiros do crescimento de nosso país e da nossa comunidade.
Isso aí. Obrigada, Maculã. E agradeço aos ouvintes que nos ouviram novamente, tá? Beleza. Obrigado.
Obrigado, Marculão. Obrigado, ouvintes, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez falando de casal, de família, né? De escola de pais.
Obrigado. Nossa família gaúcha, hein?
Nossa família gaúcha, sem dúvida.